Paulão, boa noite. Quer dizer, nos conforta vendo essa situação catastrófica que o nosso país está enfrentando nos últimos dias, e nos intimida, e incrível, Paulo, como a força nossa do brasileiro se renova. A gente tira por nós aqui em Conquista. Parece que as pessoas falam, está acontecendo, claro que nós nos importamos, mas acima disso tudo, temos nós próprios, a nossa vida vai continuar, e nós cremos que a gente pode renovar e que isso aí vai ficar para trás. Seria isso mais ou menos, Paulo?
Boa noite, Massa, boa noite a todo o público ouvinte do seu programa. Nós vimos acompanhando esse programa, já percebemos a dimensão que ele alcança hoje na cidade, e eu quero imediatamente já agradecer aqui a oportunidade e o convite de participar do seu programa. Naturalmente, quando a gente percebe uma geração e uma garota linda com essa expressão, trazendo cultura para a gente, né? E mostrando quais são as nossas perspectivas para o futuro. Esse é o país. A despeito de tudo que tem acontecido, para o nosso desconforto geral, por tudo que a gente tem passado de decepções nos últimos anos, com toda essa mexida que se tem dado na política tradicional do país, se tem percebido que muito precisa ser feito para que a gente tenha de fato um país decente, um país voltado para as pessoas, que são elas, é para elas que existe poder, é para elas que existe governo, né? Ainda bem que a gente tem a demonstração aqui inequívoca na voz, na presença da Camila, de que a gente está construindo um país melhor. O nosso futuro promete um país melhor. Nossas gerações certamente desfrutarão de um país melhor do que esse momento que a gente tem vivido.
Paulo, não obstante tudo isso que nós temos assistido, você crê, você acredita que vamos levantar a poeira, vamos e dar a volta por cima, Paulo?
Ô Massa, independente de crer ou não, que aí não cabe só juízo de valor pontual, mas é preciso que cada um de nós faça a sua parte para que esse país dê essa reviravolta, consiga passar por cima de tudo isso, se renovar, se refazer, se reciclar, porque a relação direta da política está ligada à economia e à nossa vida no cotidiano das pessoas. Muitas vezes a gente tem percebido nos últimos anos um afastamento muito grande das pessoas por uma definição de ideologia política que se criou uma espécie de racha no país, onde as pessoas procuram fazer defesas cegas de opiniões constituídas, e esse é um momento que chama todos para o mesmo objetivo. É um momento em que o país precisa se unir e tratar de nos dar as mãos e nos organizar no sentido de refazer o país do ponto de vista da política, da economia, da segurança pública. Em todos os aspectos nós estamos precisando de rearrumação, e assim como da saúde, enfim, de todos os aspectos que dizem respeito à relação com a sociedade. E somente ela, a própria sociedade, é capaz de refazer tudo. Não nos cabe a expectativa e depositar todas as nossas fichas, nossas esperanças nas mãos dos decisores que ocupam os cargos estratégicos do nosso país hoje. Está provado que todas as opções que nós tínhamos até o momento nos decepcionaram bastante. Então é preciso que haja uma renovação, e a gente precisa apostar nisso, acreditar nisso, relacionando diretamente a política com a vida direta das pessoas, né?
A fala do presidente Temer ontem, quando ele começa a falar, quando todos esperavam que ele renunciaria, e foi o contrário. Eu não sei se ele estava preparado para renunciar, depois mudou de ideia, aconselhado pelos advogados, pelos companheiros, ou ele próprio decidiu assim, ou foram boatos de que ele renunciaria e não o fez. Mas ele fala uma coisa que me chamou a atenção: hoje foi o pior dia da minha vida, foi o melhor dia do nosso governo e também o pior, porque percebemos sinais, ele dizendo, sinais de recuperação da nossa economia, e logo em seguida aparecem gravações como essa que nos prejudica e nos coloca e nos freia. Essa foi a frase, foi a fala do presidente Temer. Como você viu isso, Paulo?
Massa, primeiro a gente precisa ser mais cauteloso nesse momento, porque como você observou, pode ter sido um instituto de manobra também para que se consiga ganhar tempo e melhor entender o que está se passando nesse campo dessas delações premiadas, né? Então, mas de tudo, do meu ponto de vista, cabe observar aqui o seguinte: nós vivemos ontem um dia atípico, né? A política não tem essa capacidade de mexer de forma tão violenta como mexeu ontem na economia como um todo. Normalmente essas variações, elas acontecem no médio e longo prazo, mas no curtíssimo prazo ontem, depois das denúncias e das perspectivas de medidas por parte do Superior Tribunal, aconteceram movimentos muito fortes na economia, né? A Bolsa de Valores, por exemplo, fechou ontem com um prejuízo de 8,8. Então, baixou o volume de negócio da Bolsa, fechou negativo ontem em 8,8%. Isso me chamou a atenção, que eu estava analisando hoje para vir aqui conversar contigo. O dia foi tão atípico que ontem foram realizados 3 milhões e 100 mil operações na Bolsa de Valores, numa demonstração inequívoca que era um movimento absolutamente especulativo, de tentativa de puxar a economia nacional para baixo. E nós tivemos realmente alguns problemas sérios, né? Pouco menos de uma hora depois de aberta a Bolsa de Valores, foram suspensas as operações, para que isso é um procedimento normal, porque na medida em que ela atinge um percentual de risco, que aí é o risco considerado alto, é quando a Bolsa começa, passa do patamar de 10 pontos percentuais abaixo do volume de negócio já previsto. Então, quando as ações perdem mais que 10%, a Bolsa fecha por meia hora, são refeitas as oportunidades de negócio, e logo em seguida ela vai abrindo gradativamente, colocando blocos de ações, de papéis importantes para lançamento gradativo, para ver se o mercado se comporta de uma forma diferente. Mas àquela altura nós já tínhamos volumes importantes de empresas importantes no país, como ações do Banco do Brasil, por exemplo, perdendo 25%. Você imagina uma empresa do dia para a noite, num movimento só, perder 25% do seu patrimônio. Então, o Banco do Brasil tinha 25%, a Petrobras 12% negativo, o Itaú mais uns outros 12%, ou 13%, ou 14%, não me lembro agora. Então, muito movimento, tanto nas empresas da iniciativa privada, quanto aquelas que têm uma participação muito forte do governo, onde as pessoas têm uma esperança, uma expectativa de uma volatilidade menor. Então, a possibilidade de perda nessas ações, onde há uma concentração maior de papéis do governo, normalmente oferecem menor risco. Então, há uma migração muito forte de operações de crédito na Bolsa de Valores em negócios com empresas que têm o amparo do governo. Então, como o governo ontem sofreu esse abalo muito forte, a variação foi muito grande. E aí, logo em seguida, a Bolsa retoma, refaz seus caminhos, não consegue aplacar o mal-estar que se instalou desde o início, mas pelo menos reduz a perda e encerra o dia com 8,8 pontos negativos. O que é muito expressivo, porque a variação normal se situa na faixa de 0 ponto alguma coisa, 1% e tal. E hoje, por exemplo, como ela começou um movimento de retomada, hoje ela fechou com 1,69 positivo. Então ela começou um processo de reversão daquilo que foi o movimento negativo de ontem. E lembrando, ontem nós tivemos 3 milhões e 100 mil negócios realizados contra 8, hoje 1 milhão e 700 mil operações realizadas, o que mostra que ela volta para um patamar razoável a partir do movimento, desse movimento brusco que aconteceu ontem.
Ok, daqui a pouco eu volto mais com Paulo William, ele que está falando conosco aqui sobre o cenário político e econômico do país. E ao nosso lado também, claro, você que já curtiu a primeira música, Camilinha, meu amor, a próxima música nós vamos tocar, você própria pode escolher, ainda não será agora, mas já deixa aí o pessoal avisado, qual seria, você já escolheu?
Acho que De Janeiro a Janeiro, de Roberta Campos e Nando Reis.
É? De Janeiro a Janeiro, de Roberta. Só uma introduçãozinha, só pra gente sentir, meu amor, uma introduçãozinha dessa música aí para os nossos ouvintes.
Não consigo olhar no fundo dos teus olhos e enxergar as coisas que me deixam no ar.
Legal.
Deixa no ar.
Ela é excessivamente de bom gosto. Que bom, Camila, que ótimo. Nós vamos ali e a gente volta logo, não é isso, meu caro Jonathan? Jonathan, ainda não demos, não ouvimos a sua voz. Hoje eu gostaria que você desse boa noite. Não precisa citar o nome de todo mundo, você não vai conseguir.
Boa noite, Massinha. Boa noite aos convidados e boa noite, ouvintes do Agito Geral.
Já pensou, Camila? Que voz, hein, Camila? Só não pode se não quiser, né, Camilinha? A gente volta logo, logo. Does the time bell ring? A Clube, toca mais!
Muito mais sucesso! Fique na Clube!
Bom, Paulão, veja bem, vamos pro cenário local. Vitória da Conquista, você inclusive participou do governo Edson Guzmão como secretário de administração. Você está enxergando, Paulo, esses 5 meses que Ezen tem exercitado aí o seu mandato, junto com seus colegas de administração, seus pares, enfim, Vitória da Conquista, na verdade, mudou. Agora aconteceu o governo de Guilherme Menezes, foram 20 anos de história, foi uma filosofia de trabalho, agora chega Ezen. Qual é a sua expectativa, Paulo, agora mesmo você fora do governo? Aliás, você que foi um dos artífices da candidatura do Ezen, participou ativamente desde a primeira vez e o fez também agora nesta eleição, quando o Ezen chegou à Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista.
Bem, Massa, desculpe, antes de entrar na sua pergunta última, só queria voltar naquele momento lá que a gente estava discutindo sobre a posição do pronunciamento ontem do presidente da República, quando ele falou que ontem foi o melhor, essa semana teria experimentado o melhor e o pior dia do seu governo. É que o pior dia, como a gente estava comentando, que aconteceu ontem, ele veio logo em seguida as informações que tinham chegado, que davam conta de que no primeiro trimestre o país tinha conseguido fechar agora em março positivo, com 60 mil novos empregos gerados, o que é uma busca de todo mundo, a sociedade anseia por isso. No primeiro trimestre desse ano, conseguiu fechar com crescimento econômico, rompendo com a barreira da recessão, que já se acumulava aí há 3 semestres consecutivos. E a balança comercial tinha fechado de forma positiva, com a entrada de dólar no país, numa sinalização clara de que eram dólares que estavam entrando para investimentos na nação, em negócios dentro do país. Então, esses sinais que precisam continuar evoluindo para que a economia se recupere e o país volte a crescer e retome sua trajetória de crescimento que interessa a toda a sociedade brasileira, foi interrompida ontem nesse movimento brusco que afetou violentamente a economia. Para concluir esse aspecto, só lembrando também que além da Bolsa ter subido 8,8 pontos percentuais, aliás, descido, o dólar subiu 8,15 pontos percentuais. Então, o dólar chegou a máxima ontem a 3,44. Depois ele recuou e fechou em 3,259. Aliás, 3,389. Anteontem ele estava 3,259, 3,25 e fechou ontem 3,38. Então, mas de ontem para hoje já houve uma mudança importante, né? Já caiu 3,83 pontos percentuais e a perspectiva é que o dólar volte para um patamar de 3,20, 3,22 nos próximos dias. Aí equilibra novamente a situação da economia do país. Voltando à sua pergunta objetiva quanto à questão da mudança local. Eu me sinto muito à vontade em tratar desse assunto, Massa, porque, de fato, como você observou, eu participei nas duas últimas campanhas de maneira absolutamente propositiva, objetiva, e o nosso trabalho tem e teve o interesse naquele momento de dar a oportunidade aqui à cidade experimentar-se essa chance da alternância de poder. Eu considero como cidadão, que a alternância de poder seja algo muito saudável em qualquer ambiente, seja no ambiente do município, do estado ou da federação. É importante que a gente permita que novas ideias surjam e que novos modelos de gestão se permitam experimentar, né, e participar, colaborar com o desenvolvimento das suas regiões, e no nosso caso aqui em Vitória da Conquista. notadamente a cidade aproveitou muito bem 20 anos de um governo, de um modelo de governo, e agora passa a experimentar um outro modelo, um outro estilo de gestão, uma outra visão social e econômica. Então é importante que a cidade tenha essa possibilidade de experimentar. Quanto a avaliar o governo, eu não sei se eu sou a pessoa ideal, porque eu tenho alguns sintomas, né, da própria tendência de um trabalho que eu fiz e que eu acredito nele. Eu acho que o governo não tem tempo suficiente ainda para ter um tanto de serviço quanto se espera, até porque depois que você muda um governo que veio a reboque de um governo, ou veio na sequência de um governo de 20 anos, as mudanças elas acontecem de forma muito lenta, de forma muito paulatina. Mas é um projeto de governo no qual nós apostamos, eu continuo apostando, torço muito, há uma equipe muito boa trabalhando ao lado do prefeito, e eu tenho certeza absoluta que todos estão imbuídos dos melhores propósitos e de fazer o melhor por Vitória da Conquista. De fora, hoje, eu torço muito para que tudo dê certo, sempre que possível, e convidado, darei minhas opiniões, no sentido de que esse governo faça o melhor papel e que a cidade desfrute dessa situação, desse momento novo que vive, possa experimentar um novo modelo de governo e extrair o que ele tenha de melhor, que a gente possa ver acontecer aquilo que não foi possível acontecer no governo passado, a gente possa ver acontecer no governo atual. É isso que nos motiva, é nisso que eu acredito.
Ok.